Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui na cabine de comando, ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece, né? O mês de abril aí, o mês de aniversário aqui do Rock Flu. Estamos completando oficialmente, né, 6 anos aí no ar. Gravamos o primeiro programa no dia 3 de abril de 2006, né? Para ser mais exato, e seguimos então com as comemorações por aqui. Já tivemos no início desse mês um convidado muito especial, o escritor Sérgio Trigo, que lançou aí um livro maneiríssimo no final do ano passado, tendo como tema aquele timaço do Fluminense dos anos 80, campeão brasileiro aí de 84, tricarioca de 83, 84 e 85, né, intitulado A Verdadeira Máquina Tricolor. Enfim, uma leitura obrigatória para o torcedor do Flusão, né? O livro é sensacional, um trabalho de pesquisa aí, monstro realmente. E o papo por aqui fluiu muitíssimo bem, enfim, com o Sérgio, sem falar no Super 7 que foi detonado também. Quer dizer, abrimos aí as comemorações de 6 anos do programa de uma maneira especial, né, Serginho? E pelo visto, a festa não vai parar por aí, né, cara? Pois a visita que temos hoje por aqui também é pra lá de especial, né? Temos uma dupla aqui hoje e a festa continua, né, cara?
Pois é, Gustavo, e bota especial nisso, né, meu camarada? E a festa continua assim. Aliás, os dois convidados de hoje, um convidado e uma convidada, né, são uma autêntica e dupla dinâmica, e que já tinha algum tempo que a gente estava querendo trazer para cá, né? Bom, finalmente chegou esse momento aí para bater um papo aqui com a gente. Estamos tendo a honra de receber aqui no Rock Flu os dois produtores responsáveis por um dos projetos mais originais e interessantes ligados à música, dentre tudo que já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no cenário musical dos últimos anos. Eu tô falando aí do Paulo Vanzilota e da Denise do Amaral, sem dúvida nenhuma, dois dos maiores incentivadores da boa música, né? Autênticos guerreiros aí, incansáveis, sempre batalhando em prol do blues e do rock and roll. Bom, e para quem não tá ligando os nomes às pessoas, trata-se do Paulão, da banca do blues, e da Denise. Eles que desde 2006 comandam essa ideia maravilhosa, né, que é o projeto da banca do blues, por onde já passaram aí desde o início centenas de bandas e artistas independentes, né? Praticamente de tudo quanto é canto do Brasil, apresentando-se por lá. Um projeto que começou ao lado da própria banca de jornais do Paulão, né? Enfim, numa esquina bem no centro da cidade aqui no Rio de Janeiro, Rio Branco, com o Presidente Wilson. E depois precisou migrar para outro local, que acabou não funcionando muito bem, enfim. Até que já desde o início do ano passado mantém-se atividade numa parceria aí com o bar Vaca Atolada na Lapa. Mas claro que a gente vai falar de tudo isso, né, e muito mais por aqui hoje com os nossos dois convidados, enquanto vão rolando aqui sons de bandas que fizeram e fazem, né, parte do projeto, enfim. Escolhemos aí um set super caprichado, né, que é para amarrar legal esse especial todo dedicado à banca do blues. Bom, vamos lá, começar então essa brincadeira por aqui. E antes de mais nada, né, claro, dar as boas-vindas aqui à nossa dupla. Vamos começar com a Denise, né, afinal, as primeiras damas, né. Denise, seja super bem-vinda aqui ao Rock Flu.
Meninos, prazer é meu em participar do programa de vocês, que são super incentivadores do rock, do blues. Sim, muito obrigada.
Beleza, beleza. Paulão, meu camarada, tua vez de receber as boas-vindas aqui. Tu pode acreditar, uma honra realmente estar recebendo vocês dois por aqui hoje. Eu e o Serginho ficamos muito felizes aí quando vocês aceitaram o convite para gravar aqui com a gente. Bem-vindo, cara.
Valeu, Serginho, Gustavo. Eu que agradeço aí, em nome de todos os seguidores da Banca do Blues, pela oportunidade. A Rock Flu é nossa parceira aí desde o início e pra gente é grande prazer estar aqui participando do programa.
Ô Paulão e Denise, antes da gente já começar a entrar de solo aí na história da banca, né? Vamos bater uma bolinha aqui sobre futebol, né? Como sempre acontece por aqui, ou pelo menos sempre que possível, né? A gente abre os trabalhos comentando alguma coisa sobre futebol, uma palhinha bem rápida e coisa e tal. E a gente sabe que, Paulão, você é vascaíno, né, cara? E você, Denise, torce pro Flamengo, né? E ontem tivemos a final da Taça Rio, né? O Vasco acabou ganhando por 3-2. E é a final, não, né? A semifinal. E foi pra final com o Botafogo domingo que vem. Como é que é essa coisa aí de cada um torcer pra um time?
Bom, eu, lógico, torço pro melhor, né? Que é o Vasco, no caso. Enfim, eu não sou um fanático por futebol. Gosto, sempre torço pro Vasco e tal. Eu fiquei feliz com o resultado, mas a gente ainda tem aí dois jogos, espero que sejam dois, né? Pra encontrar o Flusão aí na final. E com a expectativa de não amargarmos mais um vice, né?
Bem, eu sou uma torcedora flamenguista, Zen, mas que acho que o Flamengo é o melhor, mas que ontem vacilou feio, perdeu vários lances decisivos, foi assim, um jogo lamentável. Mas, por outro lado, o árbitro não usou bem o seu instrumento de trabalho, né? Vamos combinar que o cara vacilou também muito feio. Mas não é chororô não, porque eu reconheço quando o meu time foi mal, e foi mal sim.
Pois é, e ainda tem a Libertadores aí que tá bombando também, entrou na fase decisiva agora, o Flu pega o Inter, né? E o Vasco pega lá o Lanús da Argentina, com possibilidade até de rolar uma semifinal carioca aí dessa vez, né? Seria a primeira vez, e seria uma loucura realmente. Aliás, ô Denise, já que o teu Flamengo foi eliminado aí pelo glorioso Emelec, se rolar uma semifinal entre Fluminense e Vasco, aí vocês vão torcer pra quem? Diz aí.
Bom, eu vou ser política, né, pra agradar gregos e troianos, que já que são times cariocas, que vença o melhor.
Tá certo. Bom, hora de começar a detonar um som por aqui, e daqui a gente retoma o papo com o Paulo Vanzilota, o Paulão da Banca do Blues, e com a Denise. Especial Banca do Blues aqui no Rock Flu. Agora começando pra valer, minha gente, só na caixa.
Ela Change.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje, como não poderia deixar de ser, né, com uma faixa que se chama justamente Banca do Blues, sonzeira aí assinada pelo pessoal da The Old Blues Band, velhos conhecidos nossos aqui, né, Serginho, a bandaça aí do Elvio Turkisnek. Tem um nome aí difícil, mas manda muito bem. Banda que mudou de formação e hoje é um power trio, né? Mas que continua barbarizando aí como sempre, que homenageia magistralmente, aliás, a nossa querida Banca do Blues, né, Paulão? Com essa música aí, uma homenagem maneiríssima que acaba sendo até emocionante, né, hein, Paulão? Né, Denise?
Pois é, Serginho. O Elvio foi um dos melhores, na verdade, maiores apoiadores da banca. Sempre presente nas jam sessions e com a The Old Blues mesmo. E ele surpreendeu a gente com essa música. Eu me lembro perfeitamente quando ele me enviou uma mensagem no falecido Orkut, né? Falou, Paulão, pô, escuta isso aí que eu fiz. Aí ainda era o som, uma prévia, né, gravado em casa. Depois eles foram pro estúdio com a produção do Fábio Mesquita, baixista que foi do Baseado em Blues, Blues Power, e toca atualmente com Jefferson Gonçalves. Fez um trabalho bem bacana e a música realmente emociona. Até hoje, quando escuto, as lembranças passam na mente e não tem como não se emocionar.
Gente, faço minhas as palavras do Paulão. Não tem como não se emocionar, porque as lembranças são muito grandes e muito bonitas. Não tem como. Eu acabo chorando, eu sou uma chorona inveterada e toda vez que eu escuto a música da banca, eu choro mesmo e lembro de tudo que a gente passou para colocar esse evento na rua, né? E que foi muito legal enquanto durou.
A música realmente é muito legal. Bom, e as outras duas faixas que compuseram essa primeira sequência aqui de hoje foram então a Whole Lotta Changes, da Mojo Society, lá do nosso camarada Felipão Santos. Aliás, a Mojo está de volta aí com formação diferente, né? O Rabicó e o Kazé agora na cozinha. Brincadeira, né? Duas feras. E depois pintou por aqui Head of a Crown, da banda White, liderada aí pelo grande Pedro Branco, né, o português, de nascimento, porém carioca por opção, né, com um DNA rock and roll aí que é de responsa, né. Tanto a Mojo quanto a banda White, né, tocaram na banca do Blues, né, sempre deram muita força pro projeto da banca, né.
Serginho, a Mojo, principalmente na figura do Filipão, sempre apoiaram bastante o projeto. O Filipão sempre foi um cara que, além de ser um excelente músico, isso aí já é ato para todo mundo que conhece o rock carioca aqui. Ele sempre apoiou com ideias, pela experiência que ele tem como músico e produtor também. Ele ajudou bastante a gente com várias ideias, realmente, né, para a gente conseguir levar o projeto adiante.
Na verdade, meninos, a White não tocou na banda do Blues. A gente conhece o Pedro porque ele faz parte da Like a Rolling Stone. Né? Eles sempre foram super parceiros da gente, né? E o primeiro show dessa banda, Like a Rolling Stone, foi justamente lá na banca. Então, por isso que a gente tem essa triangulação. Mas a White nunca tocou lá, não.
Ah, nunca tocou por enquanto, né, Denise?
É verdade.
Ah, só um detalhe aí, rapaziada. O Pedro, apesar de ser português, torce pro Fluminense.
É verdade, é verdade.
Já tá mandando bem, né? Bom, a história da banca do blues aí, propriamente dita, começou... E eu vou fazer um pequeno resumo aqui, qualquer coisa, vocês dois fiquem à vontade aí pra depois me corrigirem alguma coisa, se for o caso. Beleza? Bom, a banca, na verdade, é como uma banca de jornal comum, como qualquer outra aí que a gente conhece, só que ela começou a ser chamada, inicialmente aí pelos próprios frequentadores, né, de banca do blues, já que sempre rolava e rola um som por lá, sempre um blues aí, tem sempre um rock and roll de qualidade, enfim, em cima do bom gosto aí do próprio Paulão e da Denise, né? E o nome acabou pegando até que um certo dia apareceu por lá um sujeito chamado Jolt Telek, um húngaro, né, residente do Rio, que viu ali no espaço daquela esquina um local ideal para se fazer um happy hour aí regado a blues, a jazz e rock and roll, enfim, música de qualidade, né? A princípio a ideia nem teve uma acolhida muito simpática, né? Houve aí uma certa resistência, mas depois de algumas semanas o nosso amigo húngaro aí conseguiu convencer o casal, né? Então, exatamente no dia 4 de agosto de 2006, rolou o primeiro evento oficial, digamos assim, da banca do blues, quando o próprio Jolt Telek fez uma apresentação juntamente aí do Cláudio Sangito, né, de algumas canjas de outros músicos que estavam presentes, E a primeira pergunta que a gente faz, já para vocês dois aí sobre a banca, é a seguinte: lá no início, vocês tinham ideia de que a coisa poderia um dia chegar a ter essa projeção aí e a importância que hoje, pô, inegavelmente, a banca do Blues tem?
Eu realmente não tinha a menor ideia do que poderia acontecer, nem nos meus momentos mais otimistas, né? Como você mesmo falou, no início a ideia não foi bem recebida. Eu fiquei enrolando o Jout durante algum tempo, cheguei em casa e falei para Denise: esse cara é maluco, quer fazer um som frente à banca. Mas enfim, ele insistiu tanto e um dia eu resolvi ceder. A gente começou com uma estrutura bem tosca mesmo, com um PA emprestado, coisa bem simples. No primeiro dia tinham 10 pessoas lá, só músicos, amigos mesmo que compareceram. Então a gente não imaginava que fosse chegar a proporção e a importância que às vezes até nós mesmos não reconhecemos. Muita gente chega e fala do projeto, eu não consigo às vezes enxergar tudo isso, mas a gente fica feliz com esse reconhecimento. Mas a gente realmente não imaginava que fosse chegar nesse nível.
E hoje a gente chama de projeto, mas na realidade, lá no passado, quando começou, era para ser um encontro entre amigos, era uma jam mesmo, em que as pessoas iam fazer tipo um happy hour ao sair do trabalho. Então, nunca passou na nossa cabeça que pudesse ter essa repercussão toda, né? E que mais tarde fosse virar um evento, né? Um projeto que gerou um evento e que, apesar de tudo, continua aí lutando pelo rock, pelo blues, pelo jazz. Enfim, pela boa música.
É o tal negócio, né, Denise? Agora, hein, Paulão? Começou, né? Como é que vai parar? Virou uma cachaça, né?
Pior que é. A gente faz isso por amor mesmo, sabe? Deus sabe que é por amor, né, Paulão?
É verdade. Se a gente fosse colocar na ponta do lápis mesmo, jamais teríamos permanecido com o projeto. É muita relação, o retorno financeiro é mínimo. Mas a gente é realmente apaixonado pelo blues, pelo rock. Aliás, quem transita nesse meio sabe as dificuldades, né? De desfazer qualquer coisa, uma própria rádio, tudo muito no amor mesmo. Mas a gente fica feliz fazendo, dá uma reclamada de vez em quando, mas passa.
Realmente, cara, a banca do blues como conceito, né? O projeto musical e cultural, isso é maravilhoso, né? E realmente sacudiu o cenário carioca, né? Após anos de marasmo total, né? Essa que é a verdade. Todas as semanas, né? Primeiramente era às sextas, depois passou para os sábados, né? A partir das 7h30, mais ou menos. E tinha admiradores, músicos e um montão de curiosos, né? Que se reuniam lá na esquina da Rio Branco com a Presidente Wilson para se divertirem, às vezes por mais de 5 horas seguidas, sem intervalo, na paz. Não, era muito difícil ter alguma briga, não tinha confusão, não tinha nada. Aquilo realmente era uma loucura. E logo a mídia descobriu, né, a novidade, né? E que ajudou um bocado aí na divulgação, né? O que acabou atraindo um público ainda maior. E o mais legal, eu não sei se vocês concordam comigo nisso aí, talvez o mais legal tenha sido atrair um público diferente, né? Um pessoal que realmente nunca tinha assistido a um show de blues antes, por exemplo, né? Muito legal isso aí.
É verdade. Um evento numa banca de jornal é uma coisa inusitada. Rolam vários eventos aí na rua, mas com uma banca, como cenário, né, é bem, bem diferente, inusitado. E isso atraiu realmente a atenção da imprensa. A nossa primeira matéria foi através do jornalista Mauro Ventura, bastante conhecido aí no meio. E a partir dessa matéria dele, várias outras foram feitas. E fui entrevistado junto com a Denise em 4 oportunidades de televisão, várias em rádio, jornais. Conseguimos colocar o nome do blues e do rock numa evidência que não tinha, né? E isso que foi a nossa grande satisfação nesse sentido.
E na realidade também, além do público fiel que foi se formando, a gente angariava aquelas pessoas que estavam de passagem. E aí nós tínhamos desde o mendigo que dormia na calçada quando não tinha evento, e ele se divertia e dançava e virou uma atração à parte, até o executivo que estava passando correndo com a sua pasta indo embora para casa, mas não resistia, voltava e dava uma paradinha e às vezes acabava ficando às 5 horas escutando o som que rolava lá.
O cara não devia acreditar, né? Blues e rock and roll ali
de graça.
Era uma coisa impressionante, né? Sensacional. Bom, tudo ia muito bem, coisa e tal, até que chegou uma informação lá na banca, né, Denise, né, Paulão? Isso foi no mês de junho do ano de 2009, por parte aí da subprefeitura do centro do Rio, né, na pessoa aí do ilustríssimo senhor Marcos Vinícius Lima, né, que teve aí os seus 15 minutos de fama, e dizendo que as atividades lá na banca do Blues não mais poderiam continuar, com a alegação de que não havia banheiros químicos, por exemplo, né, instalados lá no local, e também implicaram com a venda de bebidas alcoólicas. Enfim, quer dizer, o município, ao invés de apoiar e oferecer até auxílio, né, para que a estrutura do evento melhorasse, jogou contra aí o próprio patrimônio. É brincadeira, a gente conhece outros exemplos aí, inclusive de muitos amigos que viajam ao exterior, uma ideia como a banca do Blues funcionando do jeito que estava, né, já há quase 3 anos, sem qualquer tipo de problema aí, como comentou o Serginho, enriquecendo o cenário musical e cultural da cidade, né, de graça, eu repito aí, de graça, né, uma excelente opção de lazer. Se isso fosse em qualquer país europeu, por exemplo, ou nos Estados Unidos, a gente imagina que o tratamento do poder público seria outro aí, completamente diferente. Mas enfim, são águas passadas, né? O pior é que, tendo surgido esse problema aí, vocês ainda foram parar no calabouço, né, ali na sede náutica do Vasco, ao lado do MAN e do aeroporto, né, do Santos Dumont. Local que surgiu aí a princípio como uma alternativa viável para o projeto seguir adiante, mas na verdade rolou apenas um show por lá, né? Foram 4 aí anunciados, só um acabou rolando. Na época desconfiou-se de que até teria havido algum tipo de boicote, né, Paulão? Vou te jogar até uma pilha aqui pelo fato de você ser torcedor aí do Vasco, enfim, em relação à banca do Blues, talvez um boicote aí com alguma influência do grupo do próprio Eurico Miranda, né, já que você tinha autorização por parte do Roberto Dinamite. E na época a política lá do clube estava fervendo, né? Pô, será que no currículo aí do Eurico tem até essa aí de atrapalhar a banca do Blues? Pô, é brincadeira um negócio desse, né, cara?
Pois é, esse lance do calabouço foi bastante estranho, né? Eu recebi um convite do sócio-gerente do restaurante que funciona lá dentro para fazer um evento que eles queriam revitalizar a sede e tal. E o cara fez um projeto que foi assinado e autorizado pelo presidente do Vasco, Roberto Dinamite. Só que, quando menos se esperava, a gente fez um show, deu certo, deu um bom público, e a perspectiva era que a gente conseguisse manter o projeto lá. Só que, em seguida, foram 3 cancelamentos, em cima da hora, um lance totalmente antiprofissional, e as justificativas eram as mais ridículas possíveis. E essa informação que eu tenho sobre o grupo do Eurico Miranda partiu de um funcionário lá do clube. Ele falou, ó, tem um pessoal lá do Eurico ainda infiltrado em São Januário que faz de tudo para atrapalhar o Roberto. E a gente acredita que tenha sido isso, porque ele não ia dar uma autorização para ele boicotar na segunda semana, né, sem esperar um resultado. Acho que não seria uma coisa muito inteligente da parte dele. Mas enfim, pro Eurico isso aí não surpreende ninguém, né, infelizmente.
Mais uma.
Eu só posso dizer que, no fim de tudo, foi muito feio. Porque as pessoas, elas vinham procurar a produção para falar que não tinha havido show. Então foi muito feio da parte, seja lá quem for, tenha dado essa ordem de proibir, deixou a banca do Blues muito mal. Foi muito feio, sabe? Só isso que eu tenho a dizer, foi muito feio mesmo. Enfim, é a vida.
Mas olha, da próxima vez procura a sede do Fluminense, que o tratamento é outro.
Verdade.
Bom, após esse brevíssimo período aí no calabouço, né, finalmente a banca do Blues pôde firmar-se outra vez em outro endereço, né, agora com o apoio de outro estabelecimento, enfim, só que agora localizado na Lapa, né, para ser mais exato, na Avenida Gomes Freire, número 533. E eu tô falando aí do botequim Vaca Tolada, né, um bar, restaurante, casa de show super bem localizado, né, no coração da boemia carioca. Então, desde o dia 5 de fevereiro de 2011, o projeto da Banca do Blues reiniciou ali e segue firme até hoje, né? A Banca do Blues vai muito bem, obrigado. E já são 54 shows promovidos aí com o apoio do Vaca Tolada. Aliás, ao todo, né, se a gente for contar as apresentações de todas as fases da banca, né, já são praticamente uma centena de shows promovidos por vocês dois, né? Uma marca impressionante.
É, na verdade, nós já estamos aí caminhando para quase 200 shows produzidos, entre todos os locais aí que a gente já se meteu, né? Já está com essa marca praticamente de 200 shows.
Pô, maneiro.
É, no caso do Botequim Vaca Tolada, foi um convite que eu recebi de um músico amigo, Jean Leclerc, que é vocalista e guitarrista da banda Beatles Made Out. Ele estava fazendo um evento lá toda semana com a banda dele, só que ele teve que se mudar de cidade e me ofereceu espaço. Então foi ele quem fez a ponte aí com o Botequim Vaca Tolada. E a gente tem, graças a Deus, aí uma parceria bem bacana já nesses 54 shows, com o apoio legal da casa, e estamos indo bem realmente. Obrigado.
E aí, assim, o nosso agradecimento especial ao Cláudio Cruz, que é o dono, né, do Vaca Tolada, e a equipe toda, que é sempre muito solícita com a gente, nos recebeu muito bem e até hoje faz tudo que pode para que as coisas deem certo. Obrigado da gente mesmo para esse pessoal.
Maneiro esse lance aí da Vaca Atolada, que até o nome do botequim é pra cima, né? Um nome engraçado e em contraponto aí com calabouço. Só podia dar certo Vaca Atolada.
Verdade, verdade.
Bom, a primeira faixa a pintar aí na sequência, na abertura do segundo bloco que vem por aí, tem o título de Acima da Cabeça, e é de autoria de uma banda muito, muito interessante aí, a Lado 2, que surgiu em 2004, né, com a proposta de fazer um som 100% autoral, o que é sempre elogiável, né? Trata-se da banda aí do Léo Salles, o Casão, né, e do Bruno Matos, do Robson Loução e do Rony Oliveira. Eles já lançaram até um CD independente aí chamado Fim do Silêncio, CD que, aliás, a gente recomenda, né, Serginho? O Lado 2 tocou 4 vezes na banca do blues. Esses malucos aí mandam muito bem, né?
É, a Lado 2 é uma banda que eu tenho um carinho bastante especial por eles. Eles fazem um rock and roll cru mesmo, com muitas influências do Barão Vermelho, aí mais ou menos no início da carreira. E foi a primeira banda para quem a gente abriu espaço para o som autoral, né? A Denise pode dar mais detalhes aí sobre isso.
É, porque a ideia deles era fazer o tributo ao Barão. Mas aí a gente ficou sabendo que eles tinham um trabalho autoral legal. E demos a sugestão de, nesse show específico, fazer um set autoral, alternando com o tributo ao Barão. E aí, não é que deu certo, os meninos foram em frente, estão fazendo uma sucessão aí.
É, maneiro.
E outra coisa, e a banda fez tanto sucesso que eles ganharam o primeiro prêmio Banca do Blues como melhor banda de 2008, na opinião dos frequentadores da banca. Então, a gente fez uma votação e, para os frequentadores, eles foram a melhor banda. Olha que legal.
É, maneiríssimo.
Muito bacana, maneiríssimo. Né? Muito legal isso aí. Bom, e vamos complementar esse toco aí com mais dois petardos aí de bandas que já são um pouquinho mais conhecidas, né? Uma delas, aliás, é super conhecida no circuito de blues, principalmente, né? A primeira, então, é a Yellow Plane, que retoma aqui o rock and roll depois de um longo e tenebroso inverno, né? Com See the Sign. E a faixa que fecha o bloco é Sentimento Blues, de autoria de ninguém menos que a Subur Blues, uma das bandas pioneiras de blues aqui no Rio de Janeiro, né? São dois estilos bem diferentes, né, Paulo, né, Denise? Yellow Plane e Subur Blues, mas todas as duas com uma qualidade sonora impressionante, né?
A Yellow Plane é uma banda que faz um som autoral com as composições em inglês e muitíssimo influenciado pelas principais bandas do hard rock anos 70, principalmente Led Zeppelin. Eles têm um trabalho bem bacana, é uma pena que o cenário independente não permita que esses caras consigam gravar e mandar esse trabalho aí até para fora do país. É uma banda de muita qualidade, está sofrendo agora uma mudança, o vocalista saiu, mas foi substituído por um muito bom, que é o Rafael, que da antiga Velho Joe. Tenho certeza que vai manter o nível altíssimo que a Yellow Plane tem.
Bom, e falar da Subur Blues é até, assim, redundante, né? A Subur Blues é uma banda maravilhosa, nós temos um carinho muito grande por todo mundo que faz parte, não só pelas vezes que eles tocaram na banca, mas também pelo apoio e pela presença constante nos bastidores do nosso saudoso amigo Maurício Silveira, que se foi o ano passado, né? E que fez tanta coisa que vocês não imaginam, e de forma tão discreta que ninguém sabia, mas ele nos ajudou muito, né? Então, eu gostaria de pedir autorização a vocês para desejar que você, Maurício, esteja em paz e sendo muito bem cuidado aí no segundo andar.
Beleza, beleza. Bela, bela mensagem aí. Bom, vamos lá jogar esse bloco no ar, seguindo a tradição aqui do Rock Flu. Convidado aparece por aqui, apresenta pelo menos um dos blocos aqui pra gente. Como hoje são dois convidados aqui no programa, cada um vai detonar aí os dois primeiros blocos. Tá falado? Vamos manter aqui a nossa boa educação, né? Chamar primeiro a Denise e depois vai ser a vez do Paulão. Combinado? Vamos lá, Denise. Chama mais um som aí pra gente. Agora vamos ver o que vem aí.
Vamos lá, então. Queridos ouvintes da Rock Flow, aqui é a Denise da Banca do Blues, que veio a uma caixinha e apresentar três bandas para vocês. A primeira é a Lado 2, com Acima da Cabeça. A segunda é Yellow Plane, com Sea Design. E a terceira é a Subo Blues, com Sentimento Blues. Espero que vocês curtam bastante. Blues beijos e blues abraços.
Acima da cabeça. cidade. Dentro de mim, marcas do tempo, sentimento dos ardente. Eu grito, desafio a noite, velocidade, brilho no olhar, sobre as estrelas, mil pensamentos, sonham com o sol nascente. Eu vejo em tua face sinais de dor, promessas de amor, promessas de amor. Embriagado, trago na mente sentimento dos ardente. Sentimento blues ardente.
Legal, essa aí foi então Sentimento Blues, faixa maneiríssima aí do grande Subur Blues. Paulão e Denise, a gente tem curiosidade para saber de vocês o seguinte também. Como é que começou esse interesse de vocês dois aí pelo blues e pelo rock and roll? É desde a infância que rola isso aí por influência da família? Enfim, ou acabou surgindo mais tarde? Como é que aconteceu essa história aí?
Bom, no meu caso, na minha família, o pessoal nunca foi muito ligado à música, não. Eu realmente comecei a ter contato com o blues e o rock Na época de ginásio, eu estudei no Colégio Pedro II e rapidamente a galera mais velha começou a me apresentar o que tinha na época de melhor, que graças a Deus o primeiro disco que caiu na minha mão foi o do B.B. King. Eu não me esqueço desse detalhe aí, eu tinha de 10 para 11 anos de idade, cara. E dali surgiu meu amor. É, dali surgiu meu amor pelo blues. Mas também gostei sempre do rock and roll, Stones, Beatles, um som mais pesado como Iron Maiden, Deep Purple, Led Zeppelin, enfim, a minha formação musical, podemos dizer assim, foi muito boa, graças a Deus.
Bem, eu vou fazer uma revelação aqui, né, porque não tem jeito, eu sou mais velha que Paulão, e eu sempre gostei de rock e de blues, e ouvia em casa mais rock. Eu sempre estive com o rádio ligado, sempre ganhava um disco, né, compacto do meu pai, ou um LP, né, que eu sou dessa época, e sempre curti bastante. Agora, eu tenho que confessar que ter casado com o Paulão me fez ter um contato diferente com a música, ver algumas coisas de bastidores, e aí, como eu falo bastante, fiz amizade com músicos, com as esposas dos músicos. Então, além de curtir o som, eu vi o outro lado, o lado dos bastidores, que foi que me encantou também bastante. Então, assim, eu sou uma apaixonada eterna pela boa música.
É legal. Deixa eu já emendar, então, uma outra pergunta aqui para os dois de bate-pronto. Vocês tocam algum instrumento? Já chegaram até alguma banda em algum momento? Eu pergunto isso porque geralmente quem curte som assim, né, acaba arriscando aprender um baixo, a guitarra, ou pelo menos tenta, né, como foi o meu caso aí alguns anos atrás e não deu certo, né. Eu resolvi apelar então fazer um programa de rádio, que era mais fácil, né. Mas sem brincadeira, já rolou uma aulinha de violão, canto, alguma coisa, não? Eu já vi vocês dois cantando lá na banca, hein.
Ó, Sérgio, eu realmente comprei uma guitarra quando eu tinha acho que uns 13 ou 14 anos. Aí assim que eu pendurei a bichinha, ela olhou pra mim e falou: meu amigo, melhor você procurar outra coisa pra fazer. Eu realmente não levava jeito. E aí o que sobrou pra mim realmente foi a produção, né? Eu sempre frequentei shows e acabei me enfiando nessa aí de produzir, que também me dá o maior prazer, já que eu não consegui tocar, não tive o dom, né? Mas estou satisfeito com o que eu faço. O negócio é estar perto da boa música.
Bem, eu toquei violão durante uns bons anos, entre final de ser criança e o início da adolescência, estudava teoria musical, me apresentava na escola e tal, mas coisas alheias à minha vontade me tiraram dessa parte musical. Mas eu tenho muita vontade de, como hobby, voltar a tocar meu violão, que me dava um prazer assim muito grande.
Ô Denise, deixa eu te dar uma dica aqui. Tem um local legal pra você voltar a fazer show. É a Banca do Blues, lá no Vaca Atolada.
Mas eu tô muito destreinada. Eu tenho que treinar muito de novo.
Bom, a banda que abre esse terceiro bloco aqui de hoje é a Ex-Addict do Rio de Janeiro, né? O Ex-Addict já se apresentou por 3 vezes lá na Banca do Blues. Faz um hard rock super bem encaixado aí, com peso na medida certa. Enfim, estão na ativa desde 2002 e chegaram a ser considerados naquela votação que rolou lá na própria banca, né, Paulão e Denise? Vocês até já comentaram isso por aqui, como sendo a melhor banda autoral de 2008. Foram vários prêmios naquele ano de 2008 e a Ex-Addict ganhou aí como banda autoral. Realmente mandam muitíssimo bem. Agora digam uma coisa aqui pra gente: como é que vocês descobriram essa galera aí?
Bom, eu recebi o CD da Ex-Addict através do Edinho, que faz parte também da Riff Raff e CDC Cover, e ele me entregou despretensiosamente: ah, dá uma escutada aí, se puder dar uma chance pra gente. Aí beleza, eu fiquei dias lá com o CD parado, porque tinha já outros na frente pra ouvir. Cara, quando eu coloquei, assim, nos primeiros acordes eu já tinha identificado ali uma banda com potencial para tocar na banca e para voos muito mais altos. E os caras estão aí na estrada, eles têm muitos fãs e têm feito um bom trabalho aí, estão tocando direto, e acho que em breve a gente vai saber notícias aí de que esses caras estão estourados aí em outras paradas. Muito boa, banda.
Sonzeira, né, cara?
E aí a gente levou o maior susto, quando viu a banda ao vivo, que a gente só tinha escutado o CD. Quando a gente olha o guitarrista, o Eric DeMarque, a gente reconhece a criatura que a gente adorava tocando na Blackbird Beatles Cover, que a gente ia sempre. E foi um prazer, assim, inenarrável, porque o cara toca muito bem. Mega guitarrista. Foi uma surpresa demais da boa.
Legal.
Bom, muito legal. Bom, e além do pessoal do Ixaguit aí, o bloco recebe também de quebra dois pesos pesadíssimos aí do blues nacional. Todos dois já tocaram muito por aqui, somos fãs de carteirinha, tanto do Big Gilson quanto do Sérgio Rocha, né? Esse último, aliás, já teve inclusive aqui com a gente como convidado aqui no Rock Flu, numa entrevista que ficou sensacional e que rolou aí no ano de 2010, se eu não me engano. O Gilson com sua banda aí, o Blues Dynamite, comparece aqui com a faixa In The Morning. E o Sérgio com o Céu Cinzento, pescado aí do seu último, aliás, o único, né, álbum solo por enquanto. O Big Gilson e o Sérgio Rocha são dois ótimos guitarristas de blues, né, Denise? Hein, Paulão?
É isso aí. O Big Gilson é um cara que eu tive o prazer de acompanhar a carreira dele aí desde a época do início do Big Alambique, né, e depois da carreira solo. Ele foi um cara que prestigiou demais a banca. Teve uma época que a gente estava vivendo um atrito aí que tivemos com um produtor de um outro evento. Enfim, isso aí é história, fofoca, mas deixa pra lá. O Gilson foi lá na banca, num show nosso, sem ser convidado, apareceu mesmo para prestigiar e deu uma canja que foi, assim, um showzaço mesmo, sabe? Deixou todo mundo emocionado. E depois, na época do prêmio Banca do Blues, ele foi homenageado com personalidade do blues. E certamente ele é um dos nossos guitarristas mais bem-sucedidos, inclusive se tratando de carreira internacional. Ele ia fazer uma participação especial no show da Destilaria. Era para tocar duas músicas. O Gilson foi e tocou 10. Foi muito bom. Era no encerramento do ano de 2008. Foi muito, muito bacana. Um sucessaço. O Gilson é nosso parceirão. Tá sempre... Inclusive, quando os shows acabaram, né, pararam lá na banca mesmo, ele continua a nos apoiar, mesmo nas dificuldades, ele está sempre do nosso lado. E a gente não tem como esquecer isso, parceria, isso aí, nos bons e maus momentos, né? Então, pro Gilson aí, o nosso abração, somos fãs dele em todos os aspectos.
E do Sérgio Rocha eu vou falar o quê, né? O cara já tá quase virando sócio de tanto que ele tocou na banca e no Vaca, já é de casa. Baita guitarrista, parceiraço, tá virando sócio já.
Legal, bom, vamos jogar o som desses caras todos aí pro ar. Paulão, agora sobrou pra você aqui da vez anterior, aí a Denise já mandou super bem, agora é a tua vez, manda a bala aí, bota mais som aqui na caixa, vai lá.
Valeu, galera da Rock Flu, vamos aí escutar três petardos pela Banca do Blues aí, participação especial na Rock Flu. Primeiro, Exadit, com a Passo a Passo. Seguida, Big Gilson e Blues Dynamite com In The Morning. E finalizando com Sérgio Rocha, Céu Cinzento. Valeu, abraços.
vida não é fácil, pois aprender. Segue passo a passo pra poder compreender. Essa vida não é fácil, pois aprender. Segue passo a passo.
in the morning, everything's gonna be alright.
Thank you.
Rock Flu.
Passei.
chora. Que me faz chorar.
Minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu queria falar o seguinte: a minha dica é um show, agora na próxima quinta-feira, né, no dia 26, do Sérgio Rocha, no Café Etílico, na Barra da Tijuca, com a participação da vocalista Mariana King. Show esse que rolou duas semanas atrás no Botequim Vaca Atolada, né, Paulão?
É isso aí, cara. Então, essa semana, os tributados lá no Botequim Vaca Atolada, tributo a Raul Seixas.
Na sexta-feira, né, Paulão?
Isso, sexta-feira.
Bem, e a minha dica, ela não é novidade, tá? Mas eu amo de paixão. É o DVD When in Rome, do Genesis, tá? Ele foi gravado em 2007, foi lançado em 2008, então vão falar assim, ah, já tá passadinho. Mas olha, não sai da minha TV. Mega show, sabe? O encerramento da turnê e a banda estava especialmente inspirada. Vale a pena ver e rever ad eterno. É o que eu faço.
Beleza. Dicas campeãs aí. Bom, no meu caso, hoje eu vou comentar aqui sobre dois lançamentos em quadrinhos, né? De vez em quando a gente comenta alguma coisa sobre comics por aqui. Já, inclusive, detonamos um especial todo dedicado a esse tema, né, Serginho? Aqui no Rock Flow há 2 ou 3 anos e que ficou super legal aí lá com o nosso amigo Paulo Langer, do programa de TV Rock Company, como convidado. Enfim, mas são dois lançamentos realmente imperdíveis aí para quem se liga nesse tipo de arte. O primeiro deles aí é a versão definitiva, encadernada, em formato aí de luxo, da chamada trilogia Nicopol, que são, na verdade, 3 graphic novels, né, encadernadas num único livro, um trabalho excepcional da editora Nemo, que entrou nessa praia aí. Realmente o acabamento ficou de primeiríssima qualidade. O autor é o iugoslavo Anki Bilal, um dos maiores nomes do quadrinho europeu de todos os tempos. Eu arrisco afirmar isso aí sem dúvida. E é só procurar aí na internet que acha fácil. A venda online deles funciona super bem. Bom, e o outro lançamento nessa praia é o segundo número da revista Fierro, traduzida aqui para o Brasil, né, pela Zarabatana Books, editora que anda investindo pesado aí nesse segmento também. O site da Zarabatana também é bem fácil de navegar, a compra rola online, tranquila, lá com boleto ou cartão, enfim, naquele esquema já tradicional, né? A Fierro é originária da Argentina, uma revista lendária e que vive nova fase lá no país dos nossos hermanos portenhos aí. Esse material começou a sair por aqui no Brasil também, desde o ano passado, qualidade aí também, classe A, altamente recomendável. Bom, quarto bloco já surgindo aqui no horizonte, e a banda que vai abrir essa sequência, exemplo aí do lado 2 e do Exadic, já detonados por aqui hoje, é uma banda pouco conhecida do público em geral, porém detona também, manda super bem. É a Destino Ignorado, uma banda já com alguma rodagem, inclusive surgiu aí no início dos anos 90 na região ali de Niterói, São Gonçalo. Já tem no currículo 5 álbuns, são 3 de estúdio aí, um ao vivo e até uma coletânea recém-lançada agora em 2012. E a faixa do Destino Ignorado que a gente escolheu para detonar por aqui se chama Rolando no Lixo. E esses caras se apresentaram lá na banca, Paulão e Denise, uma vez só, né? Precisam voltar, mandam muito bem.
Pois é, na verdade eles se apresentaram uma vez na banca e outra no Vaca Atolada.
Ah, legal.
Essa banda eu já conheço há bastante tempo e, para falar a verdade, foi a minha primeira experiência como produtor, né? No início deles aí eu consegui colocá-los para tocar no falecido Palpite Feliz e no Nectar também, com a ajuda do Arildo, do Bluesman, nosso grande parceiro também. E eles têm uma boa influência aí do hard rock, mas no início da banda eles tocavam mais o heavy metal mesmo. Eles foram ajustando o estilo e se encontraram agora no hard rock e no blues também. É uma banda muito bacana e essa música que a gente escolheu aí, Rolando no Lixo, eu recomendo aí para quem quiser homenagear um amor passado, alguma coisa do tipo assim, bota essa música pra criatura que ela vai gostar bastante.
Olha, é melhor nem comentar, viu? É ouvir e depois discutir. E eu conheci a banda através do Paulão. Foi assim uma grata surpresa, porque eu não conhecia, fui a um show deles em São Gonçalo. E eu falei, nossa, que banda legal e tudo, né? Pena que eles foram poucas vezes na banca e no Vaca, mas não vai faltar oportunidade, com certeza.
Legal, beleza. Bom, e a banda que a gente vai detonar aqui na sequência do Destino Ignorado é a Bandana Blues, uma das minhas favoritas é desse projeto todo de vocês, a banda que está nativa desde 2007, é a banda da Ana Carla, vocalista, do Maurício Fernandes na guitarra, ele que também já foi entrevistado aqui no Rock Flu. E os outros três músicos que completam o time são o Eduardo Mizutani no teclado, o Bernardo Machado no baixo e o Cláudio Guerreiro na bateria. A Bandana Blues é praticamente sócia lá da banca do blues, né, Paulão, hein, Denise? Já tocaram algumas vezes por lá. Aliás, reza a lenda que essa foi uma banda que nasceu ali na própria banca do blues, né, naquele ambiente que vocês criaram ali, naquela esquina mágica. E, na verdade, a Bandana já está escalada para mais um show por lá agora, no Vaca Atolada, né? Isso vai rolar agora no mês de maio, tô correto?
Exato, no dia 4 de maio a Bandana Blues vai fazer um show lá, só blues mesmo, com vários convidados. Em breve eu vou estar passando a divulgação aí para vocês, mas vai ser um show bem bacana. E realmente, a Bandana é uma cria nossa e a banda foi formada mesmo lá nas Jam Sessions da banca. É, o núcleo básico começou ali e eles tocaram diversas vezes. O Maurício e a Ana Carla são nossos parceiraços aí, sempre estiveram ao nosso lado e permanecem até hoje.
Eu tenho um carinho muito grande, tanto pelo Maurício quanto pela Ana Carla, porque as pessoas até podem não saber, mas eu e o Paulo somos padrinhos de casamento deles, né? E aí, voltando a falar da parte musical, a Ana Carla é uma vocalista que ela cresceu a olhos vistos durante esse tempo, desde a formação da banda até agora, né? E esse crescimento deu um brilho muito grande para a banda, né? Inclusive, ela, no primeiro prêmio Banca do Blues, ela ganhou como melhor vocalista feminina, né? Então, assim, já prometia que ia arrebentar e realmente cumpriu, arrebentou.
É, e as composições são maneiríssimas. Vai Pedalar, por exemplo, é ótimo, né?
Demais, adoro.
Além de tudo, é uma boa ideia. Além de boa música.
Uma boa ideia.
Bom, e quem encerra esse bloco é outro conhecido nosso aí, o grande Renato Zanatta, né? Com a sua banda Zanatta e Blues Trio. Ele que marca presença aqui no Rock Flu mais uma vez, né? Com a faixa Zanzando. O Zanatta também é outro que sempre deu toda a força pro projeto da banca, né, Paulão? Isso desde o início, né, Denise?
Pois é, o Zanatta é um dos caras que eu chamo de guerreiros aí na cena blues. Ele está sempre tentando fazer acontecer, seja na produção, seja tocando. E ele realmente ofereceu o apoio dele para a gente despretensiosamente, nunca pediu nada em troca, sabe? Nunca tentou tirar alguma vantagem por estar ali junto com a gente. Enfim, estava porque realmente é um cara bom, eu gosto muito da música dele, principalmente pelo fato dele insistir no blues em português, autoral, né? E o que eu vejo e critico muito é que as bandas fazem muitas versões e quase sempre das mesmas músicas. Então o Zanatta tem assim, o meu aval total por essa persistência dele. Ele é um cara que é guerreiro mesmo.
Bem, o Paulo acabou de roubar a minha fala, mas tudo bem, faz parte. E como eu concordo com o que ele falou mesmo, eu acho que eles concordam em tudo, tá tudo certo, vambora.
Opa, eu tô contigo nessas aí. O Zanatta é um grande parceiro aqui da gente também, grande guerreiro. Aliás, eu não sei se vocês estão sabendo, tem uma novidade aí, mais uma dica aqui. Ele tá lançando agora em julho um livro chamado Seleção de 82, O que Faltou ao Futebol Arte. Ele em parceria com o Gustavo Roman. Muito bacana também essa outra vertente aí do Zanatta, né? O cara, além de grande músico, agora vai virar escritor.
Que chique, hein?
Legal.
Beleza, bom, hora de jogar mais som aqui no ventilador, minha gente. Vamos lá então. Destino Ignorado com Rolando no Lixo, Bandana Blues com essa faixa que, aliás, é uma ótima ideia, como já disse o Gustavo aí. Vai Pedalar e vamos fechar então com o Zanatta Blues Trio, Zanzando. É isso aí, bota esse som pra rolar.
seus quatro cantos. E se você quer ir embora, sai e vai à luta. Se arrependeu, é tarde demais. Tarde demais. Na, 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 na. Rolando no lixo, comendo e dormindo, feito um bicho. E se você quer ir embora, sai e vai à luta. Se arrependeu, é tarde demais. Tarde demais. E na, 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 na.
Vai pedalar. E pra finalizar, pro seu dia melhorar, melhor não se enganar, é só desencanar e pedalar. Vai pedalar. Não quero nem saber, é assim que eu vou viver.
Beleza, essa aí foi então Zanzando, faixa de autoria aí da Zanata e Blues Trio, a banda do nosso amigo Renato Zanata, ele que gravou no ano retrasado também, uma edição super legal aqui do programa, na qual apresentamos uma banda de cada país que esteja representado aí lá no Mundial da África do Sul. Foi o nosso especial da Copa do Mundo, né? O Zanata que se interessa muito por futebol, né? De modo geral, enfim, como o próprio Serginho até já comentou no final do bloco anterior, vai lançar um livro aí tendo como tema a seleção de 82, mas a verdade é que o Zanata não se interessa apenas pelo futebol brasileiro, ele tem um blog, por exemplo, todo dedicado ao futebol argentino, Aliás, Paulão e Denise, pegando esse gancho aqui, vocês curtem essa onda aí de futebol internacional? Vocês têm, por exemplo, times de preferência na Itália, na Espanha, na Inglaterra? Acompanham jogos? Então, agora o Barcelona, por exemplo, está na moda aí, apesar de ter tomado um sacode do Real Madrid agora nessa semana. Ou vocês não ligam muito para esse tipo de coisa?
Bom, eu, como sou filho de italiano, a minha preferência lá na Itália é na Inter de Milão. Realmente eu admiro, já tem bastante tempo. Mas para falar a verdade, eu não sou muito ligado no futebol europeu, não. Me preocupo mais com as coisas do Vasco mesmo.
É, eu também não sou muito de acompanhar o futebol internacional, não. Mas eu tenho, independente do Paulão, eu tenho um amor pela Itália e tenho simpatia pelo Inter de Milão. E aí vamos dizer, o Barcelona levou um sacode, mas eu também tenho uma simpatia por ele. E tenho simpatia pelo Benfica, né? Nosso time luso.
É, o Paulão falou que não gosta de futebol europeu, mas torce para um time de Portugal. Aí não deu para entender, cara.
Não, eu é que tenho simpatia pelo Benfica.
Eu tô falando do Vasco.
Ah, tá, falou. É verdade, é Vera.
Pois é, uma situação estranha. Meu pai era italiano, mas torcia pro Flamengo, cara.
Pois é.
Normalmente torcem pro Fluminense.
É, tem uma bandeira bonita, né?
Eu acabei torcendo pro Vasco por influência dos amigos lá. É uma coisa doida mesmo.
Mas tá valendo.
Tá bom.
Bom, eu queria puxar um tema aqui que a gente ainda não falou nada hoje, né? A gente tem comentado isso nas últimas edições. É, acho que é bem relevante a gente falar, né? Esse ano de 2012 está sendo super pródigo aí em bons shows, né? Que estão acontecendo praticamente todos os meses. Tem show para tudo quanto é lado, para todos os gostos musicais, né? Todas as praias. Tem rock, blues, jazz, enfim. A safra está realmente excelente, né? Tivemos recentemente aí o Roger Waters. Vamos ter agora o Crosby, Stills & Nash. Semana passada foi o Bob Dylan, né? Tem o Joey Bonamassa vindo aí, Roger Hodgson, né? Tantos outros, né? Bandas antigas, né? Como o Blue Oyster Cult, né? Também pintou aqui recentemente. Vocês chegaram a comparecer a algum desses shows aí? Pretendem ver algum ainda?
É, eu tô meio parado em relação a shows internacionais por dois motivos. Primeiro é financeiro, que as entradas estão realmente acima do meu poder. E o segundo é por causa de tempo mesmo. Como eu trabalho numa banca de jornal e acordo muito cedo, enfim, quando é um show no meio da semana, é quase impossível de eu chegar em casa às 3 da manhã e trabalhar às 5, né? Mas se eu pudesse, iria todo. Infelizmente, não tem dado.
Desses que vocês citaram, eu não fui em nenhum. Mas é motivo financeiro também, né? A grana tá curta. Mas em 2011, em outubro, eu ganhei um presentaço da minha filha, que foi ingresso para o Eric Clapton, né? Que eu amo de paixão. Então, assim, pra mim, marcou demais. E se eu não conseguir mais nenhum esse ano, eu já vou guardar com carinho o Eric Clapton ano passado.
É, maneiro. Curioso é esse papo de shows, né? Pegando esse gancho aí em cima do que você, Denise, e o Paulão comentaram agora, né? Sobre a grana tá curta e coisa e tal. Eu tava vendo uma postagem recente do Ivan Marid, da Beale Street, né? No perfil dele lá no Facebook por esses dias. O Ivan colocou como informação na página dele um cálculo que ele fez lá, que dizia mais ou menos o seguinte: se ele fosse a todos os shows que ele gostaria de ver de janeiro até agora, só de janeiro até agora, né, considerando toda essa galera aí do primeiro time do blues e do rock internacional que tem visitado o Brasil, o pessoal que o Serginho citou e mais alguns aí, ele gastaria em torno de R$3.500. É mole, tá um absurdo realmente. A gente fica com a impressão de que muito provavelmente os preços dos shows aqui no Brasil devem ser aí os mais caros do mundo inteiro, né? Não, será que a grande vilã nessa história toda aí, a nossa famigerada meia entrada, será que ela é que encarece os ingressos por aqui? O que vocês acham? Digam lá.
É, Gustavo, já foi até matéria recente do jornal O Globo falando que o Rio de Janeiro pratica o maior preço do mundo em relação às entradas. E certamente uma das grandes vilãs é a meia entrada, que não tem controle na distribuição dessas carteirinhas, e não colocaram limites. Ou seja, se você vender 100% dos ingressos na meia entrada, é óbvio que o evento vai ser de prejuízo. Então o produtor, quando faz o evento, ele já coloca na meia entrada, disfarçado, o preço de uma entrada inteira. Por isso que a gente está aí num show como o Bob Dylan, R$550, se não me engano, ingresso mais barato. Absurdo.
É, infelizmente, se só o pessoal que tivesse direito à minha entrada realmente usasse, eu acho que esses efeitos negativos, eles seriam minimizados. O problema é a farra de falsificações que acontecem, e é isso que eu acho que prejudica. Acho que não é nem em si a meia entrada, é a má utilização dessa meia entrada com a farra das falsificações. Eu acho isso.
Vocês estão cobertos de razão, os preços realmente estão para lá de salgados. E com certeza a famigerada meia entrada aí é o que prejudica, acaba prejudicando todo mundo, né?
Pois é, não tem para onde fugir também, né? Até a Copa do Mundo tá entrando nesse papo aí, né? Eu faço uma ideia quanto é que vão custar os ingressos da Copa do Mundo.
Eu não quero nem pensar.
Bom, minha gente, o quinto e último bloco aqui desse nosso especial da Banca do Blues abre com o som do Mustang, chamado Cueca e Meia, e que é um autêntico petardo aí dessa banda super bem humorada, né, do cast lá do famoso selo Monstro Discos, né, de Goiânia. Goiânia, que é um dos maiores polos de rock and roll e blues de todo o Brasil, né, já há muitos anos, a cena por lá ferve aí geral. O Mustang faz um som que mistura basicamente três estilos aí, o rock and roll, o punk e o metal, e seu trabalho mais recente, o álbum Tá Tudo Mudando, Mas Nem Sempre Pra Melhor, traz algumas faixas aí com títulos e temas sensacionais como Véu e Grinalda. Tem uma música chamada Janis Joplin, né, que fala da passagem dela aí meteórica pelo Rio de Janeiro no final dos anos 60, 5 contra 1, cujo tema é, digamos assim, proibido para menores aí. Tem Febem, que é um rocão sensacional também, Rock and Roll City, composto em homenagem à cidade de São Paulo, sem falar em Cueca e Meia, que é a que a gente vai detonar aí, que tem uma letra super engraçada também. Então, sonzeira, né?
Pois é, a Mustang foi apresentada a mim por um produtor, eu nem sabia, né, ouvi o CD, depois que eu fui descobrir que o líder e vocalista da banda é ninguém menos que o Carlos Lopes, vulgo Carlos Vândalo, que era o vocalista da Dorsal Atlântica, que tocou inclusive no Rock in Rio 2. Ou seja, um cara que é tido como mito aí no heavy metal brasileiro, né? E ele deu uma amansada no som dele, tá fazendo um hard rock aí, meio punk. E a principal característica realmente são as letras, né? Que é muito uma sacada bem inteligente, ele é muito bem-humorado e sempre faz umas letras bastante interessantes.
É, esse é o diferencial da banda, né? O Carlos é muito carismático, faz cada performance muito interessante, e isso torna o show da banda ímpar, né? Não tem nenhuma banda parecida com ela, e faz sucesso.
É, o Dorsal é lendária, né? Tem nem pra onde ir.
Dorsal Atlântica é mito, porque em qualquer lugar que você chega, os caras são super reconhecidos. É uma pena que a banda não seguiu a carreira, mas faz falta no cenário.
Faz mesmo, cara.
Bom, e o bloco fecha com mais uma banda que a gente pode chamar como sendo da nova geração, né? Já que foi formada há cerca de 10 anos, a Marcião e os Taqueus, tendo ainda um veterano feraço do blues brasileiro, né? O grande gaitista e parceiro nosso aí, Jefferson Gonçalves, ele que é exemplo de outros músicos já citados aqui hoje, né? Também gravou uma edição super legal aqui do Rock Club com a gente, né, Gustavo? O Marcião e os Taqueus é a banda do guitarrista Márcio Pignatari, tendo aí a companhia do Douglas no baixo, do Pepito na bateria. Eles fazem um blues aí que é de primeira, e o Jefferson Gonçalves, a gente não precisa nem falar muita coisa, né? Afinal, um dos nomes mais conhecidos da cena de blues no Brasil, né? Ainda mais que vamos detonar a cover dele para All Along the Watchtower, né? A canção imortal aí de Bob, que também ficou imortalizada pelo arranjo fenomenal do Hendrix, né? E que dobradinha, hein, Paulão? Jefferson Gonçalves e Bob Dylan, né? Brincadeira.
Pois é, Jefferson Gonçalves e Bob Dylan. É, a Denise vai falar depois sobre esse Bob Dylan aí, mas...
Pois é, eu tenho uma fofoca aqui, mas é uma fofoca light. Paulo Sérgio Gonzelota não gosta de jeito nenhum de Bob Dylan, mas isso é um segredo que vai ficar entre nós, entendeu? Ele não ouve Bob Dylan nem amarrado, só se não tiver outro jeito, mas é segredo, galera, é segredo.
É, mas vamos falar do Marcião, que é o assunto aí do momento. Bom, essa banda me procurou na época dos shows na banca, me mandaram lá o release e as músicas para escutar, e eu identifiquei uma veia bluseira bem bacana, com umas ideias assim, bastante interessantes de letras em português. E eu sempre falei nisso, a gente precisa ter bandas que façam blues em português, Celso Blues Boy está aí até hoje cantando em português, e é o que a gente entende, sim, claro, sem querer desmerecer o original, o blues americano, mas a gente precisa ouvir alguma coisa em português porque é viável, sim. Então eu aceitei, esses caras vieram, e é uma das bandas que eu tenho o maior orgulho de falar, porque esses caras vieram de São Paulo, de carro, pagando todos os pedágios possíveis, se hospedaram no hotel, com todas essas despesas pagas por eles, né? Já que a banca não pagava nenhum tipo de cachê, já que era um evento no meio da rua, gratuito. E eles vieram mesmo no amor, né? Entenderam a proposta do projeto e vieram. E fizeram um show bem bacana, foram muito bem recebidos pelo público, e todo mundo gostou. E agora eles estão lançando esse disco, inclusive a música que vai ser tocada, eles me mandaram antes do disco ser prensado, né? Então, em primeiríssima mão aí na Rock Flu, essa música do Marcião.
Pô, maneiríssimo. Acho que eu vou sugerir ao pessoal do Marcião aí gravar uma música do Bob Dylan em português. Aí melhorou? Melhorou, Paulão? Melhorou, né?
Eu vou adorar, né? Eu vou me divertir muito.
Agora, só um detalhe aí, já que a gente tá falando sobre o Jefferson também, né? Nessa versão que eu acho, de todas que eu vi, até mesmo a do Hennis, pessoal que me perdoe aí, mas eu gosto mais dessa versão do Jefferson. E eu e o Denis estávamos presentes na gravação desse show. E eu me lembro perfeitamente de quando o Jefferson encerrou a música, todo o teatro se levantou para aplaudir.
Verdade.
Foi fantástico, realmente é um momento que eu não me esqueço. E o Jefferson, naquela noite especificamente, ele estava muito inspirado, já com todo o talento que ele tem, nós sabemos, mas existem momentos que o cara realmente está, né, num nível acima, né? E foi o que aconteceu. O teatro todo se levantou para aplaudir, e é um momento assim, dos shows que a gente foi, que eu não me esqueço.
Deu para arrepiar, gente. Foi muito emocionante, de verdade.
É, realmente o Jefferson manda muito, né? Bom, vamos lá então detonar aí na sequência Cueca e Meia, do Mustang, lá com o nosso Carlos Vândalo, né? O Carlos Lopes. Depois vamos de Jefferson Gonçalves, com All Along the Watchtower, um clássico, né? Fechando então com uma música chamada Só Pessoas, de autoria aí da banda Marcião e Os Taqueus. Beleza, vamos lá, manda bala aí nesse som.
Nobody cerimônia. Suas roupas ou credenciais não te fazem diferente. Nu em frente ao espelho, somos só pessoas. Pra que tanto fanatismo, tanta servidão? Crença ou religião não mudam a realidade. Nu em frente ao espelho, somos só pessoas. Pra que tanta ganância, tanta ferocidade? Ei, ei. Seu dinheiro, suas posses não compram a verdade. Ao espelho, somos só pessoas. Venha para a luz.
Bom, minha gente, estamos nos aproximando aqui no final do programa, né? Afinal, o que é bom dura pouco, infelizmente, né? Mas claro que ainda vai rolar uma faixa de saideira por aqui, né? Como é de praxe. Porém, o fim está próximo, né? Como diriam os profetas. É a hora, claro, da gente agradecer e muito por aqui ao Paulão, a Denise, né? Foi super legal termos finalmente gravado com vocês dois, né? Que, modéstia à parte, vocês são dois ídolos aqui nossos, né? Né, Gustavo? A gente é fã incondicional do projeto de vocês lá desde o início, vocês sabem disso, né? Aliás, o que vocês fazem em prol da música e da cultura aqui do Rio de Janeiro é uma coisa que não dá nem para calcular, nem para se medir. E eu queria aproveitar também o gancho para agradecer a força que vocês deram aqui pro Rock Flu. Eu lembro que ganhamos até um prêmio, né, Gustavo? Numa votação da banca de melhor programa de rádio aí do ano de 2008, se eu não me engano. E aquilo foi sensacional, a gente ficou até emocionado, né, Gustavo?
Pô, Serginho, aquilo foi maravilhoso, né? Pra nós foi o nosso Grammy, cara. Ou o Oscar, sei lá, alguma coisa mais ou menos por aí, cara. Sensacional.
É verdade, foi uma homenagem super bacana de vocês na época, a gente comentou aqui no ar, né, agradecendo, claro, pela força, mas não tivemos a chance de fazer esse agradecimento publicamente, né, assim como hoje direcionando diretamente a vocês dois aí que são os responsáveis pelo projeto da banca. Então já ficam aqui registrados os nossos agradecimentos duplos, né, ao prêmio lá de 2008 e também por terem aceito aqui o nosso convite, né, para gravar essa edição. Muito obrigado a vocês dois aí de coração.
Ah, na verdade, nós é que agradecemos, a Rock Flu sempre foi nossa parceira e o prêmio foi totalmente merecido. A gente não tinha como não premiar a Rádio Rock Flu pelo apoio desde o início. A gente começou, bem dizer, juntos, né, alguns meses antes vocês foram ao ar. A gente, em agosto de 2006, fez o nosso primeiro show, então a gente está aí caminhando junto aí nessa estrada.
No caso, a admiração é mútua, a gente também admira demais o trabalho de vocês e, correndo o risco de ser redundante, vocês são 10. Obrigada.
Beleza, beleza. A gente é que agradece. Show de bola. Aquela do nosso Oscar foi demais. Aquilo... Bom, acho que faltou apenas perguntar para vocês aí sobre o futuro próximo, né, lá da Banca do Blues, a agenda da banca, né, para as próximas semanas aí ou para os próximos meses, se vocês já quiserem aproveitar para mandar pro ar aqui. E, enfim, também para reforçar o endereço lá do Vaca Atolada, o e-mail, o telefone de contato de vocês, enfim. Fiquem à vontade aí.
Bom, Gustavo, eu vou revelar aí só os próximos 4 shows, porque nós temos várias surpresas aí, eu quero... Por enquanto, deixar isso em off. Mas vamos lá. Na próxima sexta, dia 27, teremos os Tributários com tributo a Raul Seixas. No dia 4 de maio, Bandana Blues. No dia 11 de maio, Locomotive Blues, que é uma banda de Niterói muito boa. É novidade aqui pra gente. Ainda não tocaram no nosso projeto. E no dia 18, Super Beatles. E nesse dia 18, comemoraremos aí... os 19 anos de quando eu adquiri o ponto da banca, né? Que não deixa de ser ali o pontapé inicial desse projeto. 19 anos ali na esquina que eu tô.
Legal.
Bem, eu tô com as informações, né? Os dados da banca e tal. O telefone da gente é 21-2517-3310. 21, porque nós estamos no Rio. O e-mail da banca é bancadoblues@gmail.com. E no Facebook nós temos a página da banca. É só teclar lá Banca do Blues que vocês vão achar a página e todas as informações. E o endereço do Vaca Atolada é Avenida Gomes Freire, 533, Lapa, centro do Rio de Janeiro.
Beleza.
Bom, é isso aí. Estamos fechando as cortinas por aqui, mas não sem antes anunciar, né, que foi escalado, claro, para fechar com chave de ouro essa edição. E vamos com Beyond the Ozone, de autoria da The Blue Drop Jazz Quartet. Como o próprio nome já diz, né, é um quarteto de jazz e que é simplesmente sensacional. A banda é formada aí pelo grande Ted McNeely, né, o guitarrista, pelo Amaury Lopes e mais o Dedê Bonito e o B2 Santana, e que surgiu aí com a proposta de executar uma música instrumental com um direcionamento musical levado assim mais pro jazz da Califórnia, né, mais moderno, né. A gente fala aí em smooth jazz, sei lá, bom, tocando temas de George Benson, Miles Davis, Jimmy Smith, Milton Nascimento, Ricardo Silveira, enfim. Como se vê, só a papa fina, né? O Blue Drop Jazz já se apresentou por 2 vezes lá na banca, né, Paulão? E acho que já foram mais 2 no Vaca Atolada, né, Denise? Tô correto?
É, o Ted fez algumas participações na banca, quando o evento era lá na Avenida Rio Branco, num tributo ao Eric Clapton, bem bacana. O Ted é um excelente guitarrista. E com esse novo projeto dele, a Blue Drop Jazz, ele já tocou 2 vezes no Vaca Atolada e com uma repercussão muito boa. A banda é excelente, altíssimo nível. Principalmente, assim, eu destaco, todos eles são muito bons, mas o baixista, Dedê Bonito, ele só é bonito no nome. É gente boa.
Gente boa.
Mas é um excelente baixista, ele toca muito bem. A banda toda é muito competente, mas eu destaco o Dedê aí, apesar de não ser tão bonito quanto ele acha.
E eu sou suspeita porque, além de gostar muito de rock e de blues, eu gosto do jazz que eles tocam, né? O chamado smooth jazz. Eles têm, assim, uma categoria... categoria pra tocar, assim, eu fico babando a cada show deles. E eles, as duas vezes que eles tocaram lá no Vaga, eles fizeram o maior sucesso. E da última vez, que foi em março agora de 2012, eles ainda trouxeram, levaram pra canja simplesmente o Léo Gandelman. Só isso. Foi demais, gente. Foi demais, assim. Rebentou tudo. E aí, a gente, eu e Paulão, estamos devendo uma visita a Tiradentes. Né, Paulão?
É isso aí. Um lugar fantástico, que respira boa música. Excelente passeio pela própria cidade. E também para quem curte blues e rock. Tem sempre um showzinho rolando lá naquela praça principal da cidade. É muito bom lá.
É, Minas Gerais, em geral, para blues e para rock and roll, manda super bem, né? Bom, é isso aí. Hora de passar, então, a régua. Abração aqui para os nossos convidados, o Paulão e a Denise. Vida longa aí a banca do blues. Saudações aí, Serginho. Abraços a todos. Bom, eu queria agora, no final, não podemos deixar passar em branco, né? Falar um pouquinho aí do que aconteceu lá no Maranhão, né? Com o Metal Open Air Festival. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Uma bagunça danada. Várias bandas deixaram de comparecer por falta de pagamento. É, o pessoal está sendo assaltado. O hotel que não cumpriu com o prometido. Tá todo mundo lá muito mal com essa história, né? A gente achou que essa época aí de pirataria, né, na organização de shows no Brasil tivesse acabado, e olha aí a surpresa com o Metal Open Air dando tanto problema, né? A gente teve amigos nossos aí que perderam documentos, celular, dinheiro, carteira, enfim. E a gente tem que, por outro lado, dar os parabéns aí aos roqueiros do Maranhão, que estão dando abrigo lá e comida, né, ao pessoal que ficou na mão. Incrível essa história, né, Serginho? Que loucura, né?
É impressionante, Gustavo. Eu nem acreditei quando eu vi, né, isso na televisão. Eu falei, não é possível que em 2012, né, com tanto show vindo ao Brasil, tanta produtora boa aqui, que isso ainda aconteça. Infelizmente vai acabar manchando o nome do país lá fora, né? Apesar que realmente a gente não, nem pode levar muito em consideração, né? Porque isso aí realmente é um ponto fora da curva, né? Mas que é muito triste, né?
É, Paulão, tô mandando pra trás, né, cara? Isso aí era comum lá atrás nos anos 70, né, cara?
É, uma pena. Eu acompanhei também lá pelo noticiário. É só lamentar mesmo, porque, infelizmente, esse tipo de problema acaba respingando em quem faz o trabalho sério, né?
Pois é.
Seja em qualquer nível, nas produções pequenas, nas grandes, assim, acaba gerando desconfiança com o nome Brasil, né? Isso é que é muito chato pra gente.
Pois é, pois é. Bom, vamos falar de coisa boa, falar de futebol. Hora de atropelar o Inter aí. O Fluminense estreia essa semana nas oitavas da Libertadores, para quem sabe já pegar o Boca novamente nas quartas de final, né? Paulão, boa sorte aí com o Vasco lá contra o Lanús. Do Flamengo a gente não pode falar, que o Flamengo não está mais nessa, né? Ô, Paulão, que Libertadores, hein, cara? Agora que ela começou de verdade aí com o mata-mata.
Agora, né? Brincadeira de gente grande, né? Quem veio de pré, essas coisas, já tá fora. O negócio ficou sério. Então vamos aí com o Vascão e o Flusão.
É isso aí.
Bom, eu torço pelo Vasco, espero que ele chegue aí na final, mas o que importa aí é o futebol carioca está bem representado, e agora ele está.
Bom, pois é, né? De agora em diante é só pedreira, né? Deixar aqui um grande abraço pro Paulão, Denise, um grande beijo pra você. Aliás, Paulão, boa sorte pro Vasco lá contra o Lanús, né? Quem sabe a gente se encontra aí nessa final aí, imaginou, hein? Seria sensacional aí pro futebol carioca.
Ah, com certeza, a gente tá aí. Eu acho que o Vasco tem condições aí de superar aí o Lanús e seguir em frente na competição, e seria bem interessante mesmo, afinal, o Vasco Fluminense. É, para definitivamente mostrar a recuperação dos times cariocas, né? Do futebol carioca, que andou em baixa aí durante muitos anos. Mas agora a galera está se tornando aí mais profissional, né? As administrações de alguns clubes, né? De se passarem, nem todos. Mas a gente está aí torcendo para que um carioca seja o campeão. Isso que vai ser legal.
É, e para mostrar também, né, qual é o grande clássico do Rio, né, o Paulão? Afinal, o Fluminense e o Vasco podem decidir o Carioca e a Libertadores, né?
Não preciso nem comentar.
Pois é, né? Exatamente, a gente já tem que ficar calado aqui. Fazer o quê, né? É a vida.
Valeu aí, pessoal.
Valeu, minha gente.
Um abraço.
Valeu. Solta mais um som aí.
Estão acima da camada de ozônio. Thank you.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.